FM Cultura apresenta Cantos do Sul da Terra. Cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Apresentação e produção de Demétrio Xavier.
A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida liberdade.
Foi ela, foi ela. Foi ela, Rainha Teresa de Benguela. Pantanal, e dois abismados diziam: Bahia, no Mato Grosso do Sul, Tereza foi capturada pra não ser escravizada. Preferiu a morte, só assim se libertou.
Gente, um prazer estar com vocês. Nós estamos começando mais uma vez aqui pela FM Cultura, o nosso Cantos do Sul da Terra, cantando a aldeia com as vozes da cultura crioula e os sotaques do continente de São Pedro e do continente latino-americano. Ou então hoje a gente diz cantando o quilombo e não cantando a aldeia. Estamos aquilombados sob a nossa bandeira do sul da terra. Por que isso? Para ajudar, para me somar, para nos somar e nos somarmos ao reconhecimento a essa personagem, a Tereza de Benguela. Tereza de Benguela, era sobre ela que estava nos cantando agora o mestre Marcos da Silva, recifense, pernambucano, mestre Barrão, campeão mundial de capoeira, um cara com uma trajetória enorme na capoeira, mas que também se dedicou a este canto e a este resgate histórico das grandes figuras, dos grandes momentos da negritude americana brasileira. Tereza de Benguela, ontem foi dia dela, tá aí a rima. Tereza de Benguela foi morta em 1770. No 25 de julho. Foi morta ou se suicidou? Há dúvida quanto a isso. Se suicidou para não cair cativa de quem? Puxa, sempre e sempre dos bandeirantes. Que incrível o papel dos bandeirantes na violência brasileira daqueles períodos. Mas enfim, o que não significa uma imputação de culpa, significa a gente perceber. Embora a culpa haja, não, a questão é perceber como se dava a correlação de forças dentro do que fosse o Brasil colônia, o Brasil escravista, depois o Brasil império. É importante a gente identificar os grupos. Eu digo isso porque essa é uma palavra bandeirante, é um sinal identitário que costuma ser muito positivado em alguns discursos. E é importante saber o papel que eles tiveram numa iniciativa que evidentemente não era deles. Eles eram o braço armado, o braço ferramental de repressão a indígenas e a escravizados, de aprisionamento para escravizamento, enfim. Tereza de Benguela, ontem foi dia dela por causa dessa data de morte, lá no Mato Grosso, ela, na zona pantaneira, uma líder quilombola fundamental. No, ele disse aqui o nome do quilombo pra gente, né? Quariterê. Ela esteve 20 anos à frente desse quilombo, uma figura fundamental da nossa história. E coincide esta data com o dia da mulher negra latino-americana e caribenha. Comentávamos ontem e comentávamos que celebraríamos hoje. Ontem a gente teve outras pautas e, afinal de contas, como eu sempre digo, não é calendário nem almanaque daqueles antigos, nem registro civil, e as datas não nos obrigam a esta exatidão. Os temas sim. Os temas sim nos obrigam, as pautas nos obrigam. A uma pauta dessas não se poderia fugir, não no canto sul da terra. E quem é que nos dá a voz de casa antes do mestre Barrão cantando a Tereza de Benguela? Quem nos dá a voz de casa? Conceição Evaristo. Que maravilha. A sua bisavó. E quando ela dá ó de casa, ela dá com a sua voz, né? Ó de casa. Ó de casa é uma voz. Pois ela nos disse aqui que é a voz da sua bisavó, a voz da sua avó, a voz da sua mãe, a dela e a da sua filha. E por aí vai e daí vem. Nunc et semper, desde sempre e para sempre. Isso é ancestralidade. E vamos aproveitar que a gente fala nisso no dia dos avós. Quantas vezes avô, abuelos, avós são uma metáfora, um sinônimo da ancestralidade. Hoje é dia dos avós, aqueles pais dos nossos pais, em função da data de Santa Maria, né? Em função da Santa Maria, hoje se celebra o dia dos avós. Então nós estamos com os avós e também com a voz, né? Que a Conceição Evaristo nos traz aqui nesse dia em que a gente relembra a mulher negra latino-americana e caribenha. Que coisa mais linda esse poema. Aliás, um dos mais conhecidos dela, né? Com essa ideia de uma projeção otimista e lutadora. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes. Recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. É assim, querida e grandiosa poeta. Vamos seguir viagem com os avós e as avós, com a mulher negra latino-americana e caribenha. Um dia em que a gente recorda um avô da poesia contemporânea, Antônio Machado, o grande andaluz. Enfim, tudo isso está no nosso Canto do Sul da Terra de hoje. Vamos seguir viagem. A la abuela Emília, Teresa Parodi cantando a avó Emília. E depois a emocionante, porque é extremamente verdadeira, verídica, Carta de una abuela a su nieta, Mario Carrero. Cantam Larmanoá Carrero e outros cantores se somam a essa interpretação. Vamos escutar.
Buenos Aires, le escribo estas líneas. Quisiera que sepa que pienso en usted con esa paciencia infinita, cuidando las flores, los pájaros que suele tener. Aquí la esperanza no me ha abandonado, pero ando extrañando charlar con usted. Recuerdo que el día que nos despedimos la oí repetirme que todo irá bien. Señora, me digo, ¿cómo es que se vive con esta nostalgia tan grande? No sé, a veces parece que no me resigno, pero otras me ayuda a acordarme de usted. Si ahora pudiera, iría volando a verla y quedarme a su lado otra vez y oír que me cuenta de nuevo los cuentos junto a la ventana como de la niñez. Mi madre me ha dicho que mucho ha cambiado, que todas las cosas se olvidan, y también que apenas camina, por eso le escribo a ver si se alegra y mejora otra vez. Recuerde, mi abuela, no olvide que espero que riegue sus plantas y vuelva a coser. Aquí mi nostalgia se cura tan solo si yo la imagino tal cual la dejé. No importa si atiende mis muchas razones, lo único cierto es que quiero saber si riega las plantas, si cuida las flores, si espera mis pasos al atardecer. Y bueno, la dejo, recuerdo empieza a llover, los niños llegaron recién de la escuela, la extraño, ya sabe, escríbame usted.
Impressionante, é muito doloroso, porque é a partir da carta mesmo da Ticha Mariani, uma das fundadoras das abuelas na Argentina, que estava em busca da Clara Anaí, da sua neta roubada. Clara Naime Tiquita, hoje é 12 de agosto, é teu aniversário, faz 5 anos e eu só te posso imaginar. Escuras forças te levaram, aí conta o assassinato do filho dela, do pai da Anaí. E o espanto, o horror, aquele 24 de novembro de 1976, os tiros, a morte e desapareceste, entre aspas. Te levaram sozinha, tinhas 3 meses, o tempo se deteve, nunca mais a vida. Essa é a busca de uma avó por uma neta roubada na ditadura argentina, em, como a gente já viu muitas vezes, de forma associada com as ditaduras dos países vizinhos, do Brasil, do Uruguai, enfim. Carta de una abuela a su nieta, Mario Carrero, era o Larmanó Carrero, o duo Larmanó Carrero, cantando com outros convidados, com outros cantores. Antes disso, a Teresa Parodi com A la abuela Emília. E eu estou falando das avós. Eu dei preferência às avós e não aos avós. Como é complicado isso para quem é de língua espanhola, que já tem dificuldade de ouvir a diferença entre avó e avô. Então eu tenho um amigo que diz, essa foi a minha avoa, né? Ele tenta aproximar como pode, mas ainda por cima, as avós e os avós complica bastante. Nós vamos escutar agora o canto Aos Avós. E quando a gente pensa em o quanto a tradição em qualquer lugar, a tradição do Rio Grande do Sul, pode reforçar, fortalecer posicionamentos, por exemplo, patriarcais, posicionamentos que favorecem um determinado tipo de poder opressivo, esse belo poema, por belo que seja, pode ser um bom exemplo disso. A representação de um avô dentro do código gauchesco chama a atenção, porque o canto aos avós do Aparício Varrelo não está feito para as avós, está feito para os homens gaúchos, nessa sociedade que um cronista há muito tempo disse que era aginé, ou seja, uma sociedade sem mulheres. Claro que ele se referia àqueles gaúchos originais, primeiros, mas já que as pessoas seguem reivindicando esse termo e se chamando de gaúchos, o canto aos avós do Rilo lembra isso. Não tem muito espaço para mulherada. Quem diz é o Boca, Marco Aurélio Campos, excelente. Para a gente fazer esse contraponto com essas avós de luta contemporâneas, eventualmente sob uma ameaça de Estado como a Titia Mariani, eventualmente negras como as avós de Conceição Evaristo, fazer o contraponto a esse avô tão do patriarcado que é pintado aqui por Aparício Varrelo. Eu não estou fazendo nenhuma forma de ataque. Eu gosto muito das poesias dele, mas é interessante fazer esse cotejo. Depois disso, a gente ouve a Abuelita Dominga, Maciele Blomberg, Roberto Grela interpreta. Solta lá.
Os avós eram de carne e osso. Tomavam mate, comiam carne com farinha, camperiavam. Sopravam a chama dos lampiões, dormiam cedo. Os avós tinham braços e pernas e cabeça. Olhai os seus retratos nas molduras. Laçavam de todo o laço. Amanunciavam potros, fumavam grossos palheiros de bom fumo e amavam seus cavalos que rompiam ventos e bandeavam arroios como um barco ágil. Usavam lenços sob a barba espessa e o barbicacho lhes prendia ao queixo sombreiros negros para chuva e sóis. Palas de seda para soalheiras, ponchos de lã, quando invernia vinha. Tinha impérios de flechilha e treva e famílias de bois no seu império e eram marcas de fogo seus brasões. Charlavam de potreadas e mulheres, de episódios de adaga contra adaga, do tempo das doenças, das mercâncias, do gado gordo para os saladeiros. Tinham homens a seu mando, os avós. No quartel rude, os galpões campeiros, enseivados de mate e carne gorda, os empíricos soldados madrugavam na luz das labaredas de espinilho, que era sempre o primeiro sol de cada dia. honravam os avós a cor dos lenços. A seda branca dos republicanos, o colorado dos federalistas, e morriam por eles, se preciso. Coronéis de milícias bombachudas acordando tambores nos varzedos, no bate-casco das cavalarias. As largas camas de cambraias alvas, vestindo o corpo da mulher mocita, juntavam carnes no silêncio escuro, pautado por suspiros que morriam no contraponto musical dos grilos. Os avós eram de carne e osso, tinham braços e pernas e cabeça, artérias, nervos, coração e alma. Humanos como nós, os velhos tauras, mas de bronze e de ferro nos parecem, como campeiros que fizeram história, estátuas vivas de perenidade nos pedestais do tempo e da memória.
Bonito. Dá pra enxergar? Não sei, fazendo um pouco de força. A Abuelita Dominga. Maciel e Blomberg, já estamos falando em algo centenário no mínimo, né? São os autores da Pulpeira de Santa Lucia, por exemplo. Os caras não são de anteontem, né? Ali da volta da esquina. E aqui o Roberto Grella tocava esse tema amilongado, urbano, cidadão, citadino, de um jeito que faz pensar que a Abuelita Dominga era negra. Será que a Abuelita Dominga era negra? Eu acho que era. Antes disso, canto aos avós, pra gente ter, a gente recordar, todo mundo conhece esse ponto de vista, o ponto de vista absolutamente masculino da narrativa gaúcha e do gauchesco e da história gaúcha. Aqui não tá, não me chamaria atenção apenas o masculino, me chamaria atenção um recorte de classe, porque quando tu diz os avós tinham impérios de flechilha e trevo, eu responderia humildemente: os meus não. Não é todo avô que tem impérios de flechilha e trevo, e vamos combinar que não é a maioria também que os tem. Não é a maioria dos avós que tem homens a seu mando nos galpões que se tornavam quartéis. Aparecido Silva Rilo optou, e não é sempre assim, não é sempre assim, vamos ser justos, optou por não falar nos avós que estavam ao mando daqueles avós de que ele estava falando. Que não tinha império de coisa nenhuma, a não ser sua vida para gastar, né? E a sua força de trabalho. Ao mesmo tempo, é claro, ele também não falou das mulheres, é um canto aos avós. Isso está claro, ele não disse que ia falar dos avoengos todos. E as avoengas entrariam junto por conclusão, por lógica. Não, não é o caso. Ele nitidamente quis falar dos homens patriarcas, e essa imagem patriarca é a mais clara, mais imediata. Poderia ser a descrição de um patriarca da antiguidade, o que ele descreveu aqui. No entanto, um lindo poema, dito e muito bem dito pelo Boca Marco Aurélio Campos. Bueno, gente, é dia de Antônio Machado. Todo mundo sabe como eu sou fã do grande poeta andaluz, vítima, não dá nem para dizer vítima indireta, vítima direta, sem dúvida nenhuma, do fascismo de seu país. Ele que morre na França, exilado, doente, triste, depois de uma fuga, de um êxodo dificílimo pelos Pirineus, enfim. Ele nasceu em 26 de julho de 75, do século 19, morreu em 39, e eu fui procurar alguma coisa que trançasse o Antônio Machado com os avós, e se encontra facilmente, porque hoje é dia dos avós, e o que eu encontrei foi um presente. Eu espero que vocês também recebam como um presente. Eu achei sensacional. Eu encontrei uma poeta, uma escritora contemporânea, espanhola, chamada Luna Miguel, fala de Antônio Machado, e fala de Antônio Machado de uma maneira muito interessante, com uma apropriação para o mundo feminino, para a referência feminina. Ela é uma jovem, ela nasceu em 1990, em novembro de 1990, em Alcalá de Henares, em Madrid. E ela faz, eu traduzi aqui, eu não pude trazer o texto inteiro, mesmo reduzindo, ele está um pouco longo. Nós vamos observar a palavra com a Luna Miguel falando do que significa para ela um cara como, entre outros exemplos, um cara como Antônio Machado. E o título já dá uma pista para vocês. Elas eram meu Antônio Machado. Elas eram meu Antônio Machado. O que quer dizer isso? Vamos levar a palavra. Os filmes românticos nos ensinaram que uma canção se pode associar a uma pessoa, até o ponto em que é necessário que em um casal monógamo existam acordes que definam e envolvam toda a sua relação. Ainda que me reconheça um pouco melômana, o que me faz entender a importância de muitas das pessoas que rodeiam minha vida é o escritor ou escritora que associo à nossa existência comum. Por isso estou mais que convencida de que só posso associar um poeta como Antônio Machado ao carinho que professo por duas mulheres muito importantes para a minha vida, a avó Chus e Helena Medel. Quando o nome do poeta andaluz aparece no meu caminho, não posso esquecer a noite velha em que Chus, minha avó e professora aposentada de literatura, meus pais e eu viajamos a Soria e recitamos seus poemas a Leonor em frente ao túmulo da jovem, ou junto ao tronco retorcido da árvore que inspirou o célebre poema A Un Olmo Seco. Assim é que Antônio Machado é minha avó, mas também é minha editora, amiga e uma das melhores poetas que hoje habitam a Espanha. Helena Medel publicou em 2015 El Mundo Mago, Una Vida con Antonio Machado, um guia de leitura do autor, que na realidade é uma história muito íntima e o melhor dos resgates de alguém cuja obra foi manuseada até a saciedade, reduzida, como recorda Medel, a uns quantos clichês, e cuja morte é o resultado de um fascismo que hoje volta a espreitar. Não posso entender Antônio Machado sem meu amor a essas duas mulheres, eu dizia. Como não posso entender a Espanha sem a leitura urgente e necessária, outra vez, de seus versos. Uma leitura para além do acadêmico, e para além do romântico, e para além do histórico. Uma leitura que nos faça voltar a conectar com eles, como só se conecta com o que se respeita, se questiona e se ama. Para que jamais tornem a estar sós, mi corazón y el mar.
Al olmo viejo hendido por el rayo y en su mitad podrido con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido. El olmo centenario en la colina, un musgo amarillento le lame la corteza blanquecina. Al tronco carcomido y polvoriento. Antes que te derribe olmo del Duero, con su hacha el leñador y el carpintero, te convierta en melena de campa. De alguna mísera caseta, antes que el río hasta la mar te empuje por valles y barrancas. Olmo, quiero anotar en mi cartera la gracia de tu rama verdecida. Mi corazón espera también hacia la luz y hacia la vida, otro milagro de la primavera.
ya me arrancaste lo que yo más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clama. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos. Mi corazón y el mar, el mar, el mar, el mar y el mar. Ya me arrancaste lo que más quería. Oye otra vez, Dios mío, mi corazón clama. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, ya estamos solos, mi corazón y el mar.
Beleza, que beleza, Márcio Prada, que musicou esse poema mínimo, esse poema de 4 versos, e musicou de uma maneira tão delicada, tão bonita, a Márcio Prada, Prada, isso, que poema, ora bola, Senhor, já me arrancasse lo que mais queria, porque esta incrível Luna Miguel, eu gosto muito do sentido político do que ela fez, é evidente, não é preciso dizer isso, mas me agrada dizer isso, de apropriar essa homenagem e essa admiração a este grande homem para o feminino. Antônio Machado, para mim, é a minha avó e minha melhor amiga. É lindo esse texto sob esse aspecto. É uma figura inteligentíssima. E brilhante, diferente, nova, a Luna Miguel. Vale a pena conhecer o que escreve, como pensa a Luna Miguel. E ela termina o seu texto dizendo: e para além do romântico e para além do histórico, uma leitura que nos faça voltar a conectar com eles, com os versos de Machado, né? Como só se conecta com o que se respeita, se questiona, interessante que o respeito esteja ao lado do questionamento, e se ama. Para que jamais tornem a estar sós, mi corazón y el mar, que eu fiz questão de dizer assim no original, em espanhol, só esse pedacinho. Porque o poema é: Senhor, já me arrancaste lo que yo más quería. Hoje, outra vez, Dios mío, mi corazón clamar. Tu voluntad se hizo, Señor, contra la mía. Señor, já estamos solos, mi corazón y el mar. Um espetáculo de fecho desse texto da Luna. Um espetáculo também o poema e a sua versão musicada pela Márcio Prada. E antes, o Serrat, o Juan Manuel Serrat, nos trouxe a Un Olmo Seco, que ela menciona. Ela foi lá nessa árvore, nesse olmo, declamar junto à sua avó poemas do Machado, entre eles a Un Olmo Seco. E aqui está com essa versão bonita do Juan Manuel Serrat. E o povo escutando aqui, eu nem disse o número hoje, mas o pessoal já sabe, 986-080-862, 986-080-862, o Fábio Pinto, que tá sempre com o seu espanhol, com o seu castelhano chairado, tradutor que é, escritor, enfim, tá aqui às voltas com o nosso programa, e lembrando que hoje é a data de morte do Art, o Roberto Art. Eu vi isso, e o Art sempre é bem-vindo, achei melhor a gente pautar outras coisas, mas sempre fica com aquela sensação, putz, faltou esse personagem fundamental. Um abraço grande pro Fábio, que tá curtindo o programa, e também o Pedro fazendo a sua homenagem, a sua comemoração da Teresa de Benguela, né? palco de resistência contra a escravidão, o Quilombo do Piolho. Ele chama assim o Quilombo do Piolho. A Tereza foi casada com José Piolho, que foi o chefe do Quilombo do Quariterê, também chamado de Quilombo Grande. Quando ele morre, quando ele é assassinado, ela assume e ela passa a ser durante décadas a líder daquela resistência, com tudo que isso implica em termos de organização e tal. E por isso Quilombo do Piolho, né? Porque antes o chefe era o José Piolho. Mas, na verdade, tem esses outros dois nomes, o Quariterê e o Quilombo Grande. Deixa eu ver quem mais aqui. O Silvio, eu falei em Xairau castelhano porque ele diz: te acompanho como sempre para praticar, estudar e rever o castelhano, tá bem? Mas hoje, mais do que isso, as lágrimas brotam por emoção. Puxa, que não é pouca coisa. Muito obrigado, Silvio, um abraço. Nossas lágrimas brotam juntas, se misturam aqui nessa nossa iniciativa já há muitos anos. Um abraço grande para todo mundo que tem esse pertencimento, essa função, inclusive, construtora do nosso Cantos do Sul da Terra. Hoje é aniversário de uma música, como eu gosto dos aniversários de música, mas mais de uma dessas, né? Viene clareando Jupanqui com Segundo Aredes. O Segundo Aredes é um violonista tucumano, meio obscuro, só que depois de Viene clareando, sem querer ser trocadilhista, não tem como ficar obscuro, é uma música conhecida mundo afora. Fora esse trabalho, isso que eu quero dizer, não há muito dado sobre Segundo Aredes. Mas o Jupanqui registra em 26 de julho de 43 esse tema tão lindo, do qual eu trouxe duas versões. Eu poderia ter trazido 20. Não sei se estou exagerando, mas eu tenho uma barbaridade de versões de Viene Clareando, que é linda, como eu disse. Uma eu simplesmente não resisti, poderia ter trazido uma diferente, mas não consegui não trazer o grupo vocal Antares, aqueles jovenzinhos que eu conheci, que fizeram essa versão tão bonita. Mas antes dela, a gente ouve a versão modernizada, jazzificada, chamem como quiserem, do Raul Carnota. Me animei, me atrevi a botar as duas juntas, porque são tão diferentes que não vai se tornar nada repetitivo para vocês. Solta lá, Magrão.
Yeah. del Chasquivil. Y hasta las espuelas te irán diciendo: paloma, no te olvides de mí. Samba sí, pena no, eso quiere mi corazón. Porque hasta la zampa se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós. Que no hay volver, malaya mi suerte tanto quererte, paloma, y tenerte que perder. Malaya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi paz.
No te olvides. vidita, no te olvides de mí.
Samba,
samba,
buena, eso quiere mi corazón. Pero hasta la samba se vuelve triste, vidita, cuando se dice.
Pero hasta la samba se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós.
Vidita, ya me voy, y se me hace que no volver. Ahora ya mi suerte cante quererte, vidita, y tener de quererte.
Bien, aiga, mi suerte, tanto quererte. Cultura linda do sul da terra. Puxa, entrou o Xeru aqui, tá escutando junto conosco, como sempre. Que maravilhoso hoje. Compartilhamos um monte de coisa bonita hoje. Fiquemos aqui com o nosso abraço aos avós, no sentido mais amplo da história da ancestralidade, da ancestralidade combativa e resistente, já que hoje também a gente esteve com uma mulher negra, latino-americana e caribenha, a gente abriu com Conceição Evaristo, a gente falou em Teresa de Benguela, enfim, com o nosso prazer e a nossa emoção de sempre. E a gente fica por aqui e não deixa ninguém esquecer que domingo tem o Outro Fogo lá na TV, com o Flávio Adonis e com o Thiago Flores, um tremendo de um programa, papo e música de primeira, às 7 da manhã e às 11 da noite. Nossa reprise um pouquinho mais tarde do que o normal, mas recordem então que esse domingo será às 11 da noite. Nós estamos ouvindo Canciones del Abuelo número 2 do Jupanqui. Até segunda-feira com Cantos do Sul da Terra.
FM Cultura apresentou Cantos do Sul da Terra com Demétrio Xavier.